Olá, meu nome é Thaís de Carvalho. Esse é o podcast do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. E hoje a gente está aqui com muita alegria com o nosso amigo, vice-presidente, professor de todos nós, Lucas Carapiá, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Processual Penal. E o tema que a gente vai tratar aqui nessa conversa será Justiça Penal Negocial, Pluralidade de Respostas e Busca por Limites. Muito bem-vindo, professor Lucas Carapiá.
Minha professora Thaís, tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui. Satisfação grande participar desse podcast já tão tradicional. Quero saudar, agradecer o convite aí seu, do professor Tiago Vieira. É um prazer estar aqui com vocês e discutir, né, um tema tão interessante aí, pelo menos para mim. Tenho certeza que vai ser um bate-bola muito legal, porque você também é uma especialista no tema. Tenho expectativas muito boas. Obrigado, Thaís.
Começar esse bate-papo e falar da importância da atualidade, né, desse tema, eu queria que você dissesse a gente como é que você percebe a introdução dos mecanismos, né, de justiça penal negocial no Brasil. A palavra está com você, meu amigo.
Eu acho que esse é um ponto realmente importante de início, porque nós tivemos um primeiro ciclo no país de introdução de mecanismos ditos negociais, obviamente consolidando-se aí a partir da Lei 9.099 em 1995, né, não exclusivamente ela, porque se a gente for fazer uma digressão maior, institutos de colaboração, em verdade de delação premiada, já havia desde inclusive as ordenações do reino. Então, tentando estabelecer um recorte um pouco mais recente, pós-constituição, é um marco a introdução da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Acho que ninguém duvida disso e não vou me alongar muito nesse ponto, porque acho que é algo relativamente muito bem consolidado. Isso faz com que, de lá para cá, nós tenhamos tido, e por isso acho que a pergunta é muito relevante, uma generalização do que são esses mecanismos como sendo tudo no mesmo pacote da justiça negocial. Então, a justiça negocial, ou consensual, ou dialogal, né, como também houve críticas no país e utilização desse termo, acaba aí sendo uma espécie de cesto onde cabe tudo que não seja o processo penal tradicional. E acredito que hoje nós estejamos sofrendo algumas das influências negativas da falta de teorização de alguns desses institutos, né, ou da falta de acompanhamento, e até coloco em parte, né, uma parcela de culpa disso nas produções mesmo doutrinárias e nas expectativas que foram depositadas em relação a algum desses institutos, que acabaram fazendo com que hoje a gente tenha mecanismos tão diversos, né, tão diferentes, com propósitos tão diferentes, e que são colocados aí como justiça negocial. Só para não ficar muito no plano da hipótese, se você comparar uma colaboração premiada com uma transação penal, com uma negociação de justiça restaurativa, você vai estar com três mecanismos, com três opções absolutamente distintas entre si, mas que, num sentido genérico, muitas vezes são tratadas como justiça negocial. Isso traz um prejuízo, induvidosamente, isso traz um prejuízo, e a gente precisa, de alguma forma, retomar os rumos e dar importância devida a esses institutos e a outros tantos mais que têm se avizinhado no Brasil. Tentando falar um pouquinho rapidamente aí por conta do nosso tema sobre essa construção, né? Então, a partir da Lei 9.099, nós tivemos a introdução, como todos sabem, de institutos chamados de despenalizadores, e além da composição civil, da suspensão condicional do processo, eu vou destacar aí a transação penal. O que a gente precisa mesmo mencionar é que de lá para cá, né, de 95 para cá, a transação penal ela só fez crescer a aplicação de medidas alternativas. Então, a gente tem uma crença de que, ou pelo menos é divulgado como se isso, mas isso aí não é processo. Já vi muita gente dizer isso, é uma etapa pré-processual, né, como se não houvesse, de fato, um interesse processual. Acredito, claro, que tecnicamente não seja processo, mas nós já estamos ali numa etapa que, assim como no pré-trial americano, obviamente guardadas as proporções, já que transação penal não é exatamente a mesma coisa, nós já temos ali uma série de regras que precisariam ser respeitadas em um controle, né, tanto ministerial quanto judicial, que acaba não sendo feito da maneira mais adequada. Então, desde 2015, eu me lembro de uma pesquisa que consultei do IPEA, que mostra que de 95 até 2015, que foi quando essa pesquisa então saiu, a quantidade de casos de medidas alternativas, maioria delas impostas a partir de transação penal, passou de cerca de 78 a 79 mil para 544 mil casos. Ou seja, já em 2015, na população carcerária da época, nós já tínhamos, só de medidas alternativas aplicadas em relação a acordos penais, acordos de transação, acordos excepcionalmente até de suspensão condicional do processo, nós já tínhamos muito mais gente cumprindo essas medidas do que gente presa. Essa realidade, inclusive, ela certamente ela se mantém e os números, obviamente, devem ter aumentado. Ou seja, a crítica feita lá atrás, eu queria destacar também toda a doutrina brasileira que já no início dos anos 2000 passou a se posicionar em parte, né, de maneira muito veemente contra o balcão de negócios que estava sendo realizado em relação àqueles acordos da época, veio fazendo diversas críticas e de alguma maneira isso não foi, parece, né, não ter sido observado na prática. Por exemplo, a gente tem um movimento aí no Rio Grande do Sul com um livro que é o Diálogo sobre a Justiça Dialogal, que é um marco, me parece, na crítica quanto ao abuso das medidas despenalizadoras dos juizados, a como a gente teve a justiça chamada de consensual, ao invés de substituir a justiça tradicional, ela se ocupando de espaços que até então eram irrelevantes penais, não eram levados a julgamento, não eram levados ao interesse das instâncias criminais. Ainda nessa mesma época, no Rio de Janeiro, a gente tem o professor Geraldo Prado, a professora Maria Lúcia Caran, com obras sobre transação penal também emblemáticas, que marcam esse aspecto crítico e de uma certa frustração em relação ao Instituto da Transação Penal. Aqui na Bahia, o professor Rômulo Moreira tem um livro sobre juizados muitíssimo interessante também, assim como tantos outros autores, né, sem querer deixar ninguém de fora aí, mas impossível falar de todos, mas tantos outros autores que fazem essa crítica. De lá para cá, a gente veio aí no final dos anos 2000, já agora nessa segunda metade, nessa segunda década, na primeira e na segunda, a gente começou a ter muitos outros institutos e uma promoção, né, uma espécie de divulgação ampla de institutos de barganha, de plea bargaining. E, inclusive, com previsão expressa no projeto de reforma do Código Penal, no projeto de reforma do Código de Processo Penal, antes mesmo de lei anticrime, antes mesmo de pacote anticrime, de Lava Jato e tal, a gente já tinha previsão da introdução da barganha, que acabou não vindo, né, e vamos falar talvez um pouco sobre isso, mas que traz um novo capítulo para esse cenário, e me parece que esse novo capítulo, de novo, não tem tido a participação da doutrinária e acadêmica que é tão importante para delimitar a extensão do Instituto. Então, mais uma vez, a gente tem observado a prática, né, principalmente uma prática de uma persecução penal bastante calcada na posição da acusação, que vai consolidando os institutos conforme as conveniências dessa própria acusação. Então, acho que aí está o risco, né, a necessidade de estabelecer limites.
Isso. Eu queria, Lucas, a sua fala toda me parece também que o movimento que a gente tem ali na década de 90, né, quando pelo menos o Brasil subscreve as regras de Tóquio, com essa imposição de uma obrigação de substituição do cárcere por essas medidas, né, ou até penas alternativas. A partir dali, parece que essa assunção de compromisso, quando ela é absorvida pelo nosso sistema, que me parece que não é ainda o sistema ideal, ela, como o professor Saulo de Carvalho faz a crítica, ela é incorporada, ao invés de ser substitutivos penais, ele passa a ser substitutivo ao arquivamento, por exemplo, né, já que tem sua eficácia invertida. Então, essa preocupação desses autores, desde a lei do juizado, não parece que resvala no judiciário como deveria, porque há também, me parece, um encastelamento dessa doutrina que fala só com ela mesma e que não consegue enveredar, né, pelo poder judiciário. Então, essas premissas que foram assumidas para um determinado fim acaba que não tem essa, não reverbera como deveria reverberar, por conta desse sistema que absorve como pretende punitivista. Né? Me parece isso. O que, é que você acha dessa inversão, como o Saulo de Carvalho fala, né? Que do efeito escasso invertido dos substitutivos penais e dessa justiça negocial, que tem lá alguma razão e parece que ela tem seu lugar, mas que a gente não consegue por conta desse nosso sistema que está imbricado nesse punitivismo.
Acho perfeito, concordo integralmente. Inclusive, essa obra do Diálogo sobre a Justiça Dialogal, o Saulo de Carvalho organiza junto com o professor Alexandre van der Litt. Eu acho que é um marco, assim, além das outras obras, né, um marco interessante ali desse início de crítica. Aqui a gente tem também, né, ou na América do Sul, já tem aí de maneira muito destacada o Gabriel Inácio Onitua falando já sobre esse segundo movimento. O próprio Máximo Langer, né, com os estudos nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse reconhecimento de que a justiça negocial nesse patamar, né, e aí correndo o risco de também botar no mesmo cesto tudo, ela tem sim um propósito muito mais punitivista, ela tem atendido a um propósito muito mais utilitarista, é uma verdade, e acho que essa confusão entre os institutos contribui para isso. E também concordo plenamente com o que você disse sobre uma certa impossibilidade, incapacidade, digamos, e aí não estou fazendo juízo de valor, mas realmente a doutrina parece não ter conseguido alcançar adequadamente a prática, as instâncias judiciais, como você colocou, e fazer com que na prática a gente tenha um controle efetivo, né? Me parece que isso acontece um pouco também com esse movimento atual de barganha, e aí a gente já está falando, por exemplo, de acordo sobre a sentença, como algo que já é introduzido muito amplamente com a delação premiada, com a colaboração premiada, e que está se avizinhando aí com os institutos da barganha propriamente dita, né? Que a qualquer momento a gente acredita, diante do caminhar já da América Latina, que não tarda muito a ingressar na legislação brasileira. Inclusive fazia parte, né, do pacote anticrime, originalmente falando, e não sei se tarda muito a ingressar. A questão toda é ingressar sem essa teorização necessária, né, e com esses recortes que foram feitos à medida em que os institutos vão sendo introduzidos de maneira retalhada no nosso código. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso também.
Pronto. Vou passar aqui para a nossa segunda pergunta, porque realmente o tema é muito instigante e o tempo é curto. Você acha viável que tenhamos a aplicação dessas medidas, né, que efetivamente provocam negociação ampla sobre a pena, como é o caso do plea bargain no Brasil?
Olha, aí a gente tem, e é muito importante essa análise, porque nesse patamar de dividir os institutos, é importante perceber o papel que tem cada um deles, inclusive a barganha, né, ou plea bargaining. Esse instituto de barganha, né, relacionado a um acordo diretamente sobre a pena, sobre uma condenação antecipada, sem aquele devido processo legal tradicional, em que a considerar pela forma como funciona nos Estados Unidos, inclusive, um dos aspectos relacionados à consciência e vontade, né, especialmente a vontade verificada do agente, é se ele percebe que quais as consequências daquilo que ele está aceitando, e dentre as consequências é a de abrir mão de um processo com devido processo legal, com direito a recurso e pelo menos em relação aos fatos, né, com direito à rediscussão fática, com direito à produção de provas. Quer dizer, abrir mão disso num contexto que a gente percebe da Constituição brasileira é algo realmente muitíssimo contraditório. Até que ponto existe, portanto, a liberdade do indivíduo, a liberdade do indivíduo que é acusado, que é processado e ainda nesse patamar, né, acusado, se ele poderia realmente abrir mão disso, tendo em vista a importância desse direito não só para individualmente, mas para todo o contexto de suporte da democracia. Claro que também, por outro lado, não dá para ficar sendo simplesmente negando que esse é um movimento que já faz parte dos sistemas penais contemporâneos. Ou seja, é verdade que a barganha triunfou, né, no sentido de se espalhar por quase todos os países do mundo, e acho que ninguém nega a influência que tem o plea bargaining em relação a diversos ordenamentos jurídicos. É assim que tem acontecido em diversos países. A gente tem visto isso, né? Temos acompanhado, e você especificamente, em relação à dimensão que se tomou a barganha e os acordos penais na implementação dos sistemas ditos adversariais na América Latina, na América do Sul, especialmente. É claro que a Europa passou por esse movimento. Hoje a gente tem grande resistência, mas, de alguma forma, houve uma rendição aí da Alemanha. Portugal ainda tem trabalhos muito interessantes contra, né, a massificação desse instituto, mas também é algo que está em plena discussão. Ou seja, a gente tem, para além dos países europeus, que seriam de uma tradição de civil law, né, já com a dificuldade de implementação de um instituto típico de common law para países de tradição romano-germânica, na América Latina, ou na América do Sul, mais especificamente, parece que essa ideia se alastrou como sendo um mal necessário, uma necessidade de implementação do modelo chamado de adversarial, que seria o modelo acusatório, mas até o chamar de adversarial é sintomático, né? Que tem justamente a origem lá, algo que, embora seja também acusatório, mas que tem uma origem, em alguma medida, diferente, baseada nos países de common law. Então, é possível introduzir no Brasil? Acho que os ajustes são tantos ainda a serem feitos, né? E a gente pode falar deles, dessas dificuldades, que hoje eu acredito que traria muito mais problemas do que soluções. Uma das coisas é esse aspecto que você mencionou na primeira questão, sobre um aspecto de cultura inquisitiva, de cultura punitivista. O Vará, por exemplo, vai falar de troca de signos, né? Então a gente vê isso acontecer, a utilização de institutos que teriam um caráter despenalizador, supostamente, ou desencarcerizador, digamos, né, com perdão no neologismo, e que acabam tendo seu significado modificado para atender à mesma lógica, a estrutura punitivista, a mesma estrutura inquisitiva, de imposição de poder punitivo acima de qualquer coisa. Isso vai ao encontro, ou, em verdade, isso contraria, inclusive, a visão que é trazida, por exemplo, por Alberto Binder, na condição de entender esses institutos como de ampliação da conflitividade social. Então, dá para aplicar no Brasil, né, tentando encerrar essa segunda pergunta, dá para aplicar no Brasil hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente precise, em relação à barganha especificamente, claro que tem outros institutos importantes, e aí vamos tentar abordar um pouco o acordo de não persecução penal também, mas em relação à barganha, tal qual ocorre nos Estados Unidos, né, dada a necessidade de liberdade negocial que é aberta lá para o Ministério Público, especialmente o Ministério Público em sua representação distrital, em que quase todos os estados americanos, esse procurador, esse promotor, essa promotora são pessoas eleitas para representar a acusação. Então, nessa mesma dimensão, é impossível ser aplicado no Brasil. Acho que a gente precisa teorizar bastante, perceber os limites antes mesmo de essa modificação vir goela abaixo, né, como é algo que provavelmente possa acontecer.
Perfeito. Essa eu acho que é uma discussão que tangencia, ou na verdade antecede, que é negar, e a gente nega, ou dar os contornos. Né? Eu acho que a gente vai ser vencido, eu acho que a gente já foi vencido pela implementação, vai acontecer. Né, gostemos ou não, queiramos ou não, isso vai acontecer. Agora, então, porque não adianta também nós, teóricos, negar, só ficar negando, dizendo não gosta, é feio, não combina, quando a realidade está posta, né, e a gente precisa, em alguma medida, ainda que a gente faça preliminar, não acho bom, não concordo, o processo não é para isso, ou pelo menos não é só para isso, a gente vai precisar, né, penso eu, em algum momento, dar os contornos. Por mais que muitos autores, nossos mestres, né, Lucas, digam a gente que não tem cabimento, porque, especialmente quando a gente fala de crime econômico, que quem vai fazer esses acordos são os que chegaram primeiro, que tem bons advogados patrocinados, e vai sobrar, né, para o que leva o saco de pão com o dinheiro, vai sobrar a cadeia mesmo. Então, a gente vê aí também nessa a seleção do direito penal, essa aplicação seletiva. Então, eu acho que negar, a gente vai fazer sempre essa ressalva, porque a gente acredita que o processo penal tem uma finalidade diversa daqueles que defendem a aplicação desse direito mais célere, né, ainda que continue tendo implicação de dois comprimidos. Mas aí é que a gente ultrapassar dessa preliminar de que a gente não acha que é adequado, mas que a realidade se impõe e que a gente vai ter que se submeter a ela, a gente vai precisar conversar sobre os contornos, né? Quais são os contornos? E aí é que eu vou passando para essa próxima pergunta, quais são, né, esses principais, quais são os principais excessos e riscos na implementação dessas medidas de negociação penal no nosso campo aqui da justiça criminal?
Então, perfeito, concordo também muito contigo, Thaís. Talvez essa postura de uma negativa, de uma crítica muito ácida feita ainda lá em relação à década de 90, ao início dos anos 2000, referente às modificações da década de 90, não tenham tido a extensão que deveriam, porque são críticas muito contundentes e que muito pertinentes, inclusive, que antecipam uma leitura do cenário atual e elas não atingiram o patamar que deveriam. Acho que o nosso movimento agora, nesse momento, é um movimento de para além das críticas, estabelecer regulamentação mesmo, como você está colocando. Então, é um negar no sentido de dizer, olha, existem limites, quais são esses limites? Inclusive, com uma obra muito destacada, próprio Vinícius Vasconcelos faz um pouco isso, e tantos outros, né? Mas essa luta pelos limites na aplicação de mecanismos negociais, atendendo-se às peculiaridades de cada um deles, é fundamental. É fundamental que a gente consiga ter uma avaliação propositiva. E isso parte de estudos que devem ser feitos com seriedade, como muitos de nós fazemos, como você fez e tem feito na Universidade Federal da Bahia, por exemplo. E aí, quais são as dificuldades? Quais são alguns dos problemas, né? Por exemplo, vamos nos apegar, para não cometer o mesmo erro de colocar todos os institutos num barco só. Então, com todas as críticas feitas à barganha, ao plea bargaining, e com a ressalva de que ele não se aplica ainda no Brasil, na extensão em que ele se aplica nos Estados Unidos, mas falando, por exemplo, de algo que está na moda aí, que é o acordo de não persecução penal, só para a gente tentar antecipar, por exemplo, algumas dificuldades, alguns problemas. Nesse acordo de não persecução penal, qual é o papel, por exemplo, de controle que pode ter o magistrado ou a magistrada? Veja, nos Estados Unidos a gente tem uma dificuldade enorme sobre que nível de interferência o juiz, a juíza tem na homologação desse acordo, considerando o plea bargaining. Então, lá se fala especialmente de uma análise sobre consciência e vontade, né? O requisito da consciência, ele basicamente seria desdobrado em dois aspectos. O primeiro aspecto sobre se a pessoa tem capacidade de compreensão, de entendimento, capacidade mental mesmo, e o segundo aspecto em relação a ele compreender perfeitamente aquilo que está sendo colocado. E a vontade é se ele entende basicamente as consequências de tudo aquilo e o está fazendo, e está aceitando aquele tipo de acordo por conta própria, por vontade própria, ainda que submetido a uma pressão do Ministério Público pela acusação. Isso é visto já por diversos países como algo muito insuficiente. Isso aborda e alberga uma discricionariedade persecutorial, né, em tradução livre, para tentar evitar estrangeirismos, mas uma discricionariedade do Ministério Público que é típica de sistemas de common law. Os alemães têm feito muita crítica a isso. Eu tenho alguns textos do Schunemann em que ele, embora, né, da mesma forma seja um crítico à aplicação integral do Instituto, ele também reconhece que o Instituto está lá, ele está colocado. Ele fez, inclusive, palestras na Espanha e tem alguns textos que decorrem dessas palestras na Espanha como espécies de alerta ao povo espanhol, obviamente com toda a humildade, mas como um relato de experiência sobre as dificuldades que havia na Alemanha e que os espanhóis certamente passariam a partir da mudança do código de enjuiciamento criminal. Ou seja, a gente tem aí, dentre as principais discussões nesse aspecto, dificuldades que já podem ser trazidas para o Brasil, a questão da intervenção do magistrado, da magistrada. Qual é o nível de intervenção que se autoriza? É só em relação à consciência e vontade? E aí, como prometi, se vamos falar de acordo de não persecução penal agora, vamos projetar isso no nosso acordo. A lei fala, no artigo 28A, já no parágrafo 4º, que o juiz deve verificar a voluntariedade do acusado, né, ou ainda aquela situação, ainda não acusado, mas do investigado. O acusado, se eventualmente nós tivermos uma aplicação para os processos que já estavam em curso, né, como efeito retroativo.
Na verdade, eu ia comentar, Lucas, que o nome já é ruim, né? O nome do Instituto é técnico, porque não é acordo de não persecução penal, porque ele vem no início, mas já tem persecução. É que o negócio é técnico mesmo. E em cima do que você falou, também para complementar, eu me lembro, a gente no Uruguai, a gente foi em 2018, né, fazer aquele curso lá no Uruguai, a gente assistiu, o cara entrou bêbado e saiu condenado, né, apenado por meio de um acordo, lembra? Uma das cenas que a gente assistiu no Uruguai. Quer dizer, é o mínimo, se o cara tem consciência do que está acontecendo ali, da consequência daquela manifestação. O cara entrou bêbado, ele estava literalmente bêbado, e ele saiu de lá apenado. E a gente assistiu aquilo presencialmente, né, pela teleconferência, porque a gente não estava na sala. Mas, assim, isso é o mínimo. E aí você fala até onde o magistrado pode ir. Nesse caso, o promotor não se deu o devido respeito de não poderia ter feito, e, eventualmente, a assistência técnica, né, o advogado ou o defensor. E por que eu estou fazendo essa intervenção breve? É que você está falando, tem que ter limite, o artigo 28 deve falar melhor. A dificuldade, talvez, que a gente tenha hoje dentro desse sistema é que não adianta nem estar escrito, porque a nossa cultura é tão inquisitorial, é tão punitivista, que talvez, nem que esteja escrito, que só pode executar depois do trânsito penal condenatório da sentença transitada em julgado, a gente não consegue. Não adianta estar escrito, porque hoje a gente precisa incorporar essa programação constitucional acusatória, entender qual é o papel dos atores, primeiro, para a partir daí dialogar sobre esses mecanismos, que eu também acho que são uma realidade que a gente não tem muito o que não dá mais para voltar atrás, não vai dar, não teremos essa possibilidade.
Você está coberta de razão. Esse nível de voluntariedade mesmo, se a gente não interferir no sentido de antecipar problemas, realmente vai acabar acontecendo a distorção do Instituto, que é muito provável dentro da lógica punitivista que continue a acontecer. A regra federal número 11, que é a base americana para a utilização da barganha, ela estabelece ali como basicamente um consentimento informado, né? Então você precisaria informar apenas ao indivíduo que, para saber esse nível de vontade, de consentimento, de conhecimento, que se ele sabe que isso vai causar a possibilidade de ressarcimento à vítima, que ele vai, por exemplo, perder o direito de se declarar inocente, perder o direito de suas garantias processuais, né? De ter direito a recurso, de rediscutir aspectos fáticos, de ter o direito de ser julgado por um tribunal, no caso do trial, né, no caso do julgamento pelo júri. Então, isso seria mais ou menos o limite, e como falei antes, há uma grande crítica dos alemães nesse sentido, por conta dessa penetração judicial ser muito pequena, ser insuficiente, e permitir excessos, inclusive. E aí, se a gente for falar de um problema gravíssimo que existe em relação aos acordos de barganha, e aí já fugindo um pouquinho do nosso ANPP, né, não falando do nosso ANPP, mas falando dos acordos de barganha, tem uma questão do chamado overcharging, né? Eu não gosto muito dos estrangeirismos, mas a gente infelizmente como é uma doutrina em construção, a gente fica com poucas referências. Mas seria de uma carga superior, né, de se aplicar ali o Ministério Público fazer um acordo sob a pressão de que a acusação formalmente imputada contra o indivíduo fosse muito maior do que aquela que a hipótese, que os aspectos fáticos permitem, que a investigação preliminar permite. Ou seja, é uma espécie de ameaça mesmo. Tem um caso clássico, que é um caso referência, o Borden-Kircher versus Reyes, no final dos anos 70, nos Estados Unidos, em que um réu foi acusado de falsificar um total de cerca de 88, 89 dólares de moeda americana, né, 89 dólares, e ele não concordou com a proposta de acordo, a pena variava de 2 a 10 anos de reclusão, ele não concordou com a proposta de acordo feita, e acabou sendo acusado por um valor muito maior, por uma quantidade de pena muito maior, qualificado ali como se fosse reincidente e condenado à prisão perpétua. O recurso que ele fez à Suprema Corte, justamente mencionando que nessa acusação houve o chamado overcharging por conta de ter havido uma pressão e uma acusação falsa, acabou sendo rechaçada, porque a Suprema Corte entendeu ali que o Ministério Público poderia manipular a acusação, tendo em vista aquilo que ele tinha à disposição no jogo, né, processual, para poder conseguir extrair do réu ao máximo a sua declaração de culpa. Ou seja, até que ponto chega quais os limites, né, dessa chamada prosecutorial discretion, que seria justamente essa discricionariedade ministerial, né? E aí a gente traz para o nosso caso.
Eu estou aqui pensando nisso, né? Trazer isso para a nossa realidade. Olha o tamanho do problema. Quem assistiu nessa semana o STJ, né, tendo que se manifestar sobre um furto de R$ 4. Eu fico, pelo menos, tensa.
Imagina se a gente, né, percebe o grau de hipossuficiência, né, que existe, o grau de debilidade, para usar a expressão de Ferraioli, esse grau de debilidade que existe no nosso país especificamente, claro, em tantos outros, mas na nossa realidade, em que a defensoria pública, por exemplo, é negado inclusive o direito de investigar. A gente tem situações e casos recentes que nem sequer o poder de investigação é dado à defensoria. A advocacia tem um provimento sobre investigação defensiva que é muito limitado. Como estabelecer uma paridade aí no sentido do acordo se você não tem reconhecimento de poderes investigativos a ambas as partes, né? E esse poder investigativo é só do Ministério Público, só da Polícia Judiciária. Como reconhecer o controle de um eventual overcharging se você não tem regras claras de que é o dever de transparência, de disclosure, né? Como se diz nos Estados Unidos, o dever de disclosure, de que o Ministério Público tem a obrigação de ser transparente quanto a todas as evidências que foram coletadas contra o sujeito, inclusive aquelas evidências que beneficiem a defesa. Então isso entra num panorama de accountability mesmo, de um controle da atuação do Ministério Público para que o Ministério Público atue como tal, né? Como Ministério Público e não simplesmente como um grande escritório acusador sem um compromisso. Tem um artigo, aliás, fenomenal do professor Antônio Vieira, em que ele trata muito disso, justamente no caso que ele menciona as trocas de mensagens, né, e incidentalmente fala um pouco sobre essa questão e justamente destaca esse dever de disclosure das evidências, né? Especificamente tratando do plea bargaining, como algo essencial para aquilo que já vem sendo discutido há muito, inclusive pela doutrina italiana, a citar o Cordeiro, que é o fair play, né? Como ter fair play, como ter um jogo claro e ético, se você não tem transparência. Então a gente traz para o Brasil, por exemplo, já falando do acordo de não persecução penal, que não tem nada a ver com a barganha especificamente, mas está no mesmo panorama aí, digamos. Como trazer para o Brasil se não há uma linha sequer que trate sobre esse dever de transparência do Ministério Público? Então, se é oferecido um acordo de não persecução penal, ainda que sem efeitos de uma sentença penal condenatória, como é o caso atual, se não há regras de transparência, como eu vou conseguir controlar, inclusive, a justiça desse acordo? Como eu vou conseguir controlar os abusos e excessos desse acordo? Como eu vou conseguir controlar se era ou não o caso de arquivamento? Porque em relação à transação penal, não há controle sobre isso. A transação penal está lá. Quando for o caso de arquivamento, não cabe transação penal.
É o primeiro requisito, caput lá do 76. Lucas, eu vou te pedir licença, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou te pedir, como todos os episódios, que você indique, eu acho que você falou de alguns aqui, mas eu vou te pedir essa difícil tarefa de escolher, um livro ou um artigo para indicar aos nossos ouvintes, que com certeza estão aí muito mais curiosos, porque a conversa é mesmo instigante, porque o tema é mesmo preocupante. Então, eu vou te pedir aí para indicar, se você quiser, livro, artigo, você já falou de alguns, mas qual é que ficaria, assim, como indicação sua sobre esse tema né, que você entende, que você reputa importância de maior relevância, ou que você acha que nesse momento é o mais indicado?
Olha, Thay, primeiro foi um prazer, de fato tinha muita coisa para a gente discutir, tem muitos problemas, muitas questões, e com certeza o podcast tem aí a limitação natural, até para não cansar as pessoas, mas agradeço já, é sempre um prazer estar com você, estar contigo, e uma honra estar participando desse programa. Eu tenho lido e terminei há pouco já grande parte do livro, e acho que nessa linha que a gente tem sustentado, da necessidade de estabelecer um marco teórico, de estabelecer limites e bases para acordos penais, e de colocar cada coisa no seu devido lugar, né? O que é acordo sobre a sentença no lugar de acordo sobre a sentença, o que são ritos abreviados apenas com antecipações de algum tipo de resultado nos seus respectivos lugares, aquilo que não é rito abreviado, mas é por exemplo, um acordo de não persecução com o objetivo de não levar em conta a existência de um processo penal efetivo. Então, nessa linha de estabelecer limites, eu gostei muito recentemente, claro, são diversas as obras, tem várias aí já consagradas, mas essa eu vou destacar porque é uma obra bem recente e decorrente de um trabalho que eu particularmente não conhecia o autor, mas gostei muito do nível de profundidade da pesquisa dele e vou recomendar então, que é o livro Justiça Negociada e Fundamentos do Direito Penal, Pressupostos e Limites Materiais para os Acordos sobre a Sentença. O autor é o Felipe da Costa De Lorenzi e a editora é Marcial Pons.
Maravilha, Lucas. Lucas, muito obrigada. Eu tenho certeza que você contribui, né, contribuiu não só para os ouvintes aqui, né, do IBADPPcast, mas também para todos, né, que têm a honra de passar pelas suas didáticas aulas de processo penal. Você é um grande amigo, uma figura assim, muito querida por todos, que traz um equilíbrio necessário. Né? A gente agora na diretoria do IBADPP, eu quero deixar aqui registrado que você traz essa leveza e esse equilíbrio, porque nós todos que fazemos parte hoje da diretoria somos muito amigos, ou seja, a gente se gosta muito, mas a gente tem personalidades às vezes conflitantes, o que é ótimo, né, para o fim que se destina à diretoria, que é fazer, produzir conhecimento, produzir em prol, né, desse processo penal crítico. Queria deixar registrado isso aqui, que eu acho que é importante, isso aqui, de alguma maneira, fica registrado, gravado. Então, eu quero te agradecer, quero agradecer muito ao Instituto Baiano por ter, de Direito Processual Penal, por ter me dado essa oportunidade de estar atuando aí junto com o nosso grande mestre, grande amigo, idealizador e executor desse produto do IBADPP. Aproveitar para convidar as pessoas que queiram para se associar ao Instituto, que tem grande relevância hoje, né, na nossa vida e no cenário aí nacional. Então, professor Lucas, muito obrigada. Obrigado a todos e a todas que nos ouviram. E um grande abraço.
Eu que agradeço. De fato, você é uma amiga suspeita, porque é uma amiga do coração. Esse projeto do IBADPPcast também é um projeto fantástico aí. Também agradeço ao professor Thiago Vieira. E, enfim, é um prazer, né? Vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande a todos e todas.